Olá a todos que acompanham aqui o site Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim. Claro que a gente não pode deixar de falar do mercado do boi gordo, que vive aí um momento de oferta e demanda equilibrada que acaba influenciando aí nos preços. E a gente vai para uma região muito importante para a pecuária, que é o estado do Goiás, mais precisamente Goiânia. E para isso a gente convidou o Renato Spiridião, ele que sempre está aqui com a gente, ele é pecuarista lá na região. Renato, muito bem-vindo aqui no site Notícias Agrícolas.
Olá, boa tarde a vocês do Notícias Agrícolas e a todos ali que estão nos acompanhando.
Renato, já começo te perguntando, como que está o clima? O clima está comprometendo as pastagens? Como que está aí os animais de pasto?
Agora de uns 10 dias, uma semana para cá, tá havendo uma mudança climática normal do período que estamos passando. Desde maio para a gente aqui, já as chuvas já começam a ir embora e começa um ventinho frio já, né? Que já começa a, não a preocupar, mas já começa a atrapalhar um pouco o desenvolvimento dos animais e o início seco se anuncia próximo, né?
E vocês aí conseguem manter esses animais no pasto aí até quanto tempo? Vocês têm essa estimativa?
Ah, eu creio que até o final do mês, ou no mais tardado no dia 10, por aí do mês seguinte, quem tiver boi gordo no pasto, já tem que tirar, né? Porque senão ele já ou começa a tratar muito, e o preço do milho ainda não está favorável a isso, ou senão já começa a emagrecer. Então, acredito que até o dia 10 de junho, quem tiver que matar, e achar que é a saída, eu acho que vai ter que matar.
E Renato, como vocês aí vão se preparar a cadenciar, né? A gente sabe que esse é um momento típico, que tem uma maior entrada de animais no mercado. Como que vocês se planejam para não entregar muito animal no mercado e acabar tendo uma pressão baixista para os preços da arroba?
Eu acho que é um momento histórico isso, todo ano acontece isso, vai iniciando o fim das águas em período seco, o frigorífico sabe que o produtor tem que tirar os animais do pasto, porque senão ele emagrece, né? E com isso a gente faz uma pensão de baixa, o que é normal e o que a gente vem acompanhando nos anos passados. Cada produtor se adequar para ver se o melhor é realmente entregar nos preços que o frigorífico está preconizando, ou se é guardar esse animal e colocar ele no confinamento, ou colocar ele num trato, né? Visto que já estamos começando a ter uma baixa do milho com o início da safrinha, né?
Aproveitando aí que você perguntou com relação ao milho, né? A gente tem visto um cenário para o milho bastante elevado e, por um outro lado, os preços aí no mercado futuro na B3 estão aí não tão atrativos para o pecuarista lá para o contrato de outubro. Como que vocês estão se planejando para o confinamento no segundo semestre?
Eu acho que essa primeira jornada de confinamento, já que atrasou um pouco, as chuvas prolongaram um pouco, então muita gente ainda não fechou o animal, né, vai fechar agora. Eu creio num primeiro cenário bem otimista. Eu acho que o milho vai estar caindo em um patamar aceitável, né? E eu acho que a tendência da arroba, visto um pouco, já acreditamos um pouco dessa questão da pandemia já ter amenizado um pouco, né, e retomado os mercados, principalmente exportação, né, e nós temos uma correlação de dólar muito atrativa para as exportações hoje. Então, eu acredito num boi de alta aí nesse próximo dia. Prova disso é que eu tenho dado que estava bem pronto para abate, eu resolvi não abater e estou apostando, mandando ele para um boi tel agora essa semana, apostando numa alta dessa arroba nos próximos meses.
Então você acha que nos próximos dias a arroba deve ter uma alta de aproximadamente quanto na sua estimativa?
Eu acho que boi nosso, assim, vai girando boi comum de 170, boi China de 180, fora as premiações, eu creio que esse boi vai fechar o patamar e voltar para o patamar acima de R$ 200. Eu
Então
acredito mesmo para máximo de 60 dias.
Você acredita que em 60 dias, então, a arroba vai estar aí no estado do Goiás, nos patamares dos R$200?
Eu acredito. Uhum. Eu acredito nisso.
Uhum. Você acha que a exportação vai impulsionar isso? A gente tem visto aí que a demanda chinesa está bem aquecida nesses últimos dias e aí na região de Goiânia tem dois frigoríficos próximos, né? Um em Senador Canedo e outro em Palmeiras do Goiás, que são habilitados a exportar.
Isso. O estado tem várias outras plantas também, né? Uhum. Que o nosso estado, aqui, Goiânia, por ser centralizado, a gente consegue abater em qualquer planta que tem um preço atrativo, né? Que nós estamos no raio máximo aí de 400 quilômetros de qualquer planta, basicamente. Então, eu não vejo problema algum em segurar esses animais, por isso que a gente já comentou aqui, né? Um dólar muito atrativo, um mercado em retomada após uma pandemia, o mercado interno, a gente espera que ele, se ele não cresça, pelo menos ele normalize com o final da pandemia, né? E, então, eu acho que tem tudo pro frigorífico poder ganhar dinheiro e rentabilizar melhor o produtor um pouco.
Uhum. Bom, você comentou aí, o boi em China, então, está cotado a R$180 aí na região. É isso?
Correto, isso mesmo. E o boi convencional a R$170.
Um ágio de R$10 aí. E você, antes da gente entrar ao vivo, você correto, comentava que a novilha tem se destacado mais do que o boi comum.
Isso. Uhum. Nós estamos tendo negócio de novilha hoje aqui a R$175, né? Então, você vê que a novilha, ela está acima do boi comum hoje em torno de R$5, né? E temos negócio de fêmeas também no mercado interno aqui, na região, frigoríficos menores aqui, a esse valor também, né? Uhum. Então, basicamente, hoje a fêmea se igualou de preço na arroba do macho, né? Uhum. O que eu acho muito justo, afinal, nós estamos falando de carne, né? Então, uhum, carne é carne de boi e é carne de vaca, né? Tudo é carne. Eu não, até pouco tempo atrás, eu não entendi e ainda não consigo entender o porquê dessa diferenciação de preço, né? Uhum. Então, eu acho que a tendência de cada dia mais é tentar igualar, ainda mais com esse mercado muito crescente da China, que a gente sabe que é um mercado que quer uma carne um pouco mais magra, e esse mercado da vaca, da fêmea jovem, atende muito bem esse nicho de mercado.
Era exatamente isso que eu ia te perguntar, se esse valor de 185 tinha sido puxado pela demanda chinesa. É isso? A gente pode...
Eu acho que é uma série de fatores, né? O primeiro fator, com certeza, foi o mercado consumidor, principalmente o chinês, é querendo esse animal, né? Ele quer esse animal mais magro. E outra questão é que a partir do momento que o frigorífico grande começou a dar valor desse animal, começou a faltar esse tipo de produto no balcão do mercado interno. Uhum. E pelo menos na nossa região aqui, ainda é muito forte a questão da vaca do açougue, a vaca dos quartos, venda de quartos, né? E a gente sabe que esse animal de açougue, a fêmea, ela tem uma resistência maior, né? Ela aguenta mais o açougue do que o boi. Então, grande parte dos açougues menores do mercado nosso consumidor, ele prefere a fêmea do que o macho. E atrás dessa demanda, de tanto do açougue quanto do mercado China, a fêmea teve uma alta valorização. E que impacta numa cadeia como um todo, porque automaticamente a fêmea está tendo essa valorização, como a gente viu aí há 2, 3 anos atrás, houve um abate excessivo de fêmea, e isso comprometeu toda a cadeia da reprodução. Hoje a reposição nossa aqui está a mesmos valores do que praticada 5, 6 meses atrás, quando o boi era acima de R$200, né? Uhum. Então o boi caiu e a reposição se manteve estável e firme, né?
Uhum. E como que fica essa margem para o pecuarista? Porque o boi não teve a mesma valorização que a reposição. Fecha essa conta?
Eu acho que essa conta ela é um pouco mais complexa, um pouco, porque esse ágio o produtor sempre teve que pagar ele, né? E eu acho que essa correlação do boi de maio com a reposição de maio ela nunca foi interessante e nunca vai ser, porque o frigorífico faz uma pressão de baixo, você sabe que o produtor tem que tirar o gado do pasto, e o criador sabe que o produtor tem que comprar a reposição. Né? Então, é lei da oferta e procura. Tem mais oferta de boi, o frigorífico joga para baixo. Tem mais procura de bezerra, o criador joga o preço para cima. Né? Então, essa queda de braço sempre existiu. Né? Algumas pessoas preferem não fazer essa reposição e deixá-la um pouco mais para frente, mas pensando que a gente está entrando num período seco, quanto mais cedo você fizer essa reposição, ela ainda consegue... você consegue fazer uma arroba produzida nesses próximos 60 dias, que é muito mais interessante do que a arroba produzida dos meses secos, né? Então, essa é a conta que tem que ser feita. A reposição está cara? Tá. Mas eu acho que ainda é muito melhor repor agora e pensar num boi mais caro para frente.
Uhum. E falando aí em futuro, como que estão as escalas de abate aí nos frigoríficos? Gira em torno, a média de quantos dias?
Os frigoríficos, eles deram férias coletivas, fizeram uma série de antemanhas para poder tentar alongar um pouco a escala. Uhum. A gente não sabe que essa escala, ela é artificial, né? Uhum. Essa escala, ela está aí de uma semana, mas ela, na verdade, ela não existe. Tem vários frigoríficos pequenos aqui, se procurando coisa, eu morrer amanhã.
Ah, né? É?
Uhum. Então, o mercado está muito... disputado, né? Apesar do preço não estar muito atrativo, mas o mercado em si está muito disputado.
Uhum. Você comentou aí que tem alguns frigoríficos que deram férias coletivas. Isso daí tem algum efeito com relação ao coronavírus, com medidas contra o isolamento ou não?
Eu acho que uniu as duas coisas, né? Teve a questão do coronavírus e a falta do gado também, né? Uhum. Não tem por que você ter uma planta ociosa, né? Capacidade máxima de produção com pouco boi, né? Então, aí é a hora que, às vezes, eles teriam que classear um pouco o preço. E nesse intuito de manter o preço sob controle, eu acho que eles resolveram dar férias, né? Coletiva, já que o governo deu essa opção para eles também, né?
Uhum.
Uma coisa, eu acho que ajudou a outra.
Sim, sim. Mas os frigoríficos que entraram em férias coletivas, eles atendem o mercado interno, não o mercado externo, é isso?
Não, eu acho que ambos, né?
Ambos.
Até mesmo os frigoríficos exportadores deram férias coletivas também. Por quê? Porque diminuiu o abate. Apenas eles estão migrando esse abate que eles estão tendo, focando mais no boi chino, né?
Uhum.
Que rentabiliza eles melhor, né?
Sim, exatamente. Ainda mais com o dólar no atual patamar. As margens para as indústrias ficam mais atrativas.
Isso.
Também.
Isso mesmo.
Renato, eu agradeço a sua participação aqui no site Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo aqui. Muito obrigada pelas informações.
Ótimo, eu que agradeço. É sempre muito bom falar com vocês e espero ter elucidado algumas dúvidas que, como a gente e vários outros amigos têm, é na troca de informação que a gente consegue tomar a melhor decisão.
Sim.
Agradeço mais uma vez a oportunidade de poder contribuir com o site.
Sem dúvidas. Renato, muito obrigada.
Um abraço, até mais. Tchau.
Você acompanhou a entrevista com o pecuarista lá do... da região de Goiânia, o Renato Esperidião, que falou que os pastos aí estão começando a se degradar em virtude de um clima mais seco e a expectativa é que a oferta de animais comece a entrar no mercado a partir do dia até o dia 10 de junho. Então, a desova de animais vai acontecer e eles aí estão preocupados com essa questão de alguns frigoríficos estarem dando férias coletivas para... em virtude do isolamento e também por uma baixa oferta de animais até o momento. A gente vai lá para B3 para ver como que os preços estão se comportando na Bolsa Brasileira. Vamos lá, o contrato maio está precificado a R$ 195,00 por arroba, com uma valorização de 0,18%. O junho está cotado a R$ 191,00 por arroba, com uma queda de 0,52%. O julho foi negociado aí a R$ 192,55 por arroba, até o momento estável. O outubro está precificado a R$ 192,05 por arroba, com uma queda de 0,49%. O CPEA, na última sexta-feira, fechou a R$ 201,30 por arroba, com uma valorização de 0,78%. Eu fico por aqui, você segue acompanhando essas e outras informações aqui no site Notícias Agrícolas.